12ª reunião ordinária, 2 de maio de 2022.
Convido a todos para ficarmos de pé e fazer a oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário, que hoje está, é o Elton, fazer a chamada dos senhores vereadores.
Nilson Jornoff.
Presente.
Rogério Tunga.
Presente.
Elton. Presente. Júnior.
Presente.
Banana. Presente. Célio. Presente. Nelsinho da funerária. Presente. Jonathan. Comunico, senhora presidente, que o secretário John faltou.
Obrigada. Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da presente reunião. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados e proposições, sem expediente, em relação aos projetos de lei, dando entrada na Câmara hoje para leitura e envio à Comissão Permanente, dois projetos. O de número 9 de 2022, que dá nome à prédio público específica, e o número 10 de 2022, que institui o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, na modalidade casa-lar, dispõe sobre a prestação do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes e da outras providências. Os projetos são disponíveis no grupo da Câmara. Então, só isso, presidente. Os projetos em pauta.
Obrigada, Daniel. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, doutor Júlio, nosso jurídico. Boa noite, servidores da casa. Boa noite, Gilberto, nosso visitante. Seja bem-vindo, mais uma vez. Boa noite a todos que nos assistem pelo Facebook, que vai nos ouvir pela rádio, que também nos assiste pelo YouTube. Agradecer a Deus, né, por mais um dia na presença dele e por mais oportunidade de mais uma reunião. E, eu, primeiramente, eu queria, né, falar do 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. Parabenizo a todos. E acredito que o Dia do Trabalhador é todos os dias, de segunda a segunda. Todo mundo, todo dia, está fazendo essa função, né, que é trabalhar. Mas trabalhar dignifica o homem, né? Então, isso é muito bom. E também parabenizar, né, os... Como se diz a palavra? Fugiu. Os organizadores, né? Da festa, lá de maio, lá na Pedra Negra, parabenizar, né, os responsáveis lá da rádio.
Amopem.
O aniversário da rádio, Amopem.
Amopem.
Amopem. Estava uma festa... Muito boa, né, Sérgio?
Ótimo.
Não é, Nelson?
Que venha mais, né?
Vem, ano que vem. Estava muito bom, sim. E acredito que também quem foi lá e prestigiou também teve essa mesma intenção, né? Essa impressão que a gente teve. Que estava muito bom. Parabenizo todos. Todas as pessoas que estiveram à frente de tudo. O pessoal da Intercente, as meninas da Camari. Eu acho que não tem nem como eu falar todo mundo que ajudou, colaborou, porque são várias pessoas, mas a gente não pode, eu posso esquecer alguém, então eu só vou falar o nome delas, porque assim, eu acredito que elas são mais bem vistas todo dia, a gente está vendo as meninas da Camara, mas todo mundo que colaborou. Minas Prédio, Nelson, os peixinhos Célio, as doceiras, a Beto da Negra. Eu não posso falar mais, né, gente? Muita gente, muita gente. A causa. Foi, teve muito bom mesmo, de fato. Pois é. É. E agradeço também a toda a população, né, que doou, né, os lojistas, todo mundo que fez a doação para que pudesse, né, estar fazendo sorteio lá. A gente tem que agradecer que mais causas dessas, né, venham, que seja na rádio ou qualquer outro bairro, qualquer outro lugar que tenha uma festa, É sempre tem uma, é bom ter uma festa, a gente prestigiar. Que não falte nem festas, não falte sorteios. E também vou, né, falar hoje que estivemos na prefeitura, Juninho e eu. Também encontramos com os novos vereadores, Rogério, Nico e o Nelson lá também. Acredito que todo mundo foi com o mesmo intuito. Não sei, né, gente? Mas acho que foi, com o mesmo intuito. Eu e o Juninho foi. Desculpa, tá, gente? Mas a gente ficou sabendo dos remédios, né, Rogério?
É.
Tivemos, né, sabendo lá do remédio.
Que tem água, falta aí. Tem remédio pra chegar nada, não. Telefone ainda.
Sim. Infelizmente. A notícia não é boa, né? Porque ainda vai demorar um pouquinho.
Não é por causa do fornecedor, não?
Não, tá tendo que fornecer. Tá adesão ainda.
Adesão, é, adesão.
Fazendo adesão.
De Nópolis,
é, fazendo adesão. Mas parece que o pedido de compra realmente já estava pronto. Desde fevereiro. Então, a gente também não pode culpar ou falar que tem que se culpar alguém. As coisas acontecem, né? Logicamente, a gente prefere que faça isso antes. Porque ninguém não pode faltar remédio, não pode faltar muita coisa. É de fato. Também a gente ficou muito. O pessoal das associações veio falar com a gente do repasse. Né? Muita gente indagou com a gente do repasse da prefeitura. Mas o que a gente tem que fazer? Vamos marcar uma reunião, né? Pedir aqui para fazer uma reunião com todos os responsáveis das associações, com os responsáveis da prefeitura, porque aí todo mundo vai falar. Porque a gente fala com um é uma coisa, fala com outro é outra coisa. Mas a gente tem que seguir o certo. Por exemplo, tem que prestar conta? Tem. Então, se lá precisa estar tudo certinho, prestação de conta ok, logicamente vão fazer o repasse. Se não está, então a gente vai convidar, né, os responsáveis pelas associações e também os responsáveis lá da prefeitura, porque todo mundo sente e faça um acordo ou veja o que está faltando para que tudo se encaixe. Eu acredito que faz muita falta, sim, né? O repasse para as associações. E também uma coisinha que foi, deixou a calhar ontem na festa. Eu vou lembrar disso agora. O banheiro químico. Faltou de novo.
É verdade.
Valeu, Júlio.
Também, né, não era uma festa da prefeitura, mas eu não sei, eu acho que eles pediram, né? Parece um apoio da prefeitura, né? Mas teve falta. Eu acho que a gente pode. Essas coisas mínimas, a gente não pode deixar de esquecer. A Copaz, né, hoje a gente foi marcado.
Presidente, com permissão. Por acaso, a senhora sabe se está sendo repassado o dinheiro que ia ser repassado para a associação?
Não.
Não está sendo repassado?
Não, o que eu procurei saber hoje é a prefeitura, não. Aí, esse motivo, me falaram que não está sendo repassado porque por falta de prestação de conta. Aí por isso que eu vou pedir uma reunião com os responsáveis das associações. Para quê? Para que a gente possa saber o certo. Porque eu não posso ouvir só um e o outro não. Me falaram também que não estava fazendo repasse. Aí eu fui na prefeitura, então a gente tem que ouvir os dois lados. Sim, com todos. Com todos. E hoje, né, eu com o Juninho fizemos uma live lá na Vila Industrial, onde estava aquele vazamento de água, e enquanto a gente estava lá na prefeitura, os nobres vereadores, né, juntou o prefeito, que ele também chegou na hora, a gente falou desse problema, e o que era, o que achamos de solução. Aquilo ali está acontecendo a diário, não é assim. Aconteceu 15 dias, né, que o morador do bairro fez o vídeo, eu até agradeci o morador, porque eu acho que nós não estamos em todos os lugares. Então, se alguém não vier falar para a gente do que está acontecendo, a gente não vai saber. Porque eu moro em Vila Aparecida. E, às vezes, eu não vou saber o que está acontecendo lá no Jardim Planalto. Também não sei o que está acontecendo lá no Vila Industrial. Então, assim, os moradores, eles fazem, assim, uma parte muito importante de fazer sua reclamação para nós. E creio que todo mundo está aqui aberto também para escutar. Então, como é está acontecendo aquilo ali, é decorrente, está acontecendo direto, o que o Juninho viu? Aquilo ali é um cano, né, Juninho? Uma mangueira. É uma mangueira, e aquilo ali é onde que passar um veículo em cima daquilo ali vai quebrar a mangueira. Então, a opção que o prefeito deu e a gente até, né, Nico, o Rogério, o Nelsinho, o Juninho, né, que era fazer só colocar uma barreira ali para não passar veículos pesados. Porque até então, para poder ver, porque lá não está pavimentado, não tem nada lá, não tem. Tem que fazer a rede de esgoto, tem que fazer tudo. Então, para poder, enquanto não tiver, também não poder transitar nada ali.
Presidente, e lembrando também que, como é uma mangueira, então ela não vai conseguir comportar, suportar, né, na verdade, a pressão que tem a água lá em cima, pelo menos lá em cima.
Lá em cima tem muita pressão, né, Juliana? Deu para a gente ver. Tem muita pressão. Às vezes a pressão que está lá está faltando os bairros tudo aí para baixo. Não tem. O que não tem aqui para baixo, lá em cima tem muito. E obviamente, é um desperdício. Mas na mesma hora que a gente chegou lá, eu liguei para o Marcelo, ele me atendeu. Não sei, depois não fui lá, depois da gente ter ido fazer a visita. Ele falou para a gente que ele estava no Ipiranga e ia passar lá para arrumar. Eu espero que isso aconteça. E também alguém, se amanhã alguém puder estar lá conferindo, se está... Porque não é possível até, né? Vai estar desse jeito todos os dias. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui, né, para poder atender a população e cobrar, sim, né, de quem for responsável. Porque o nosso serviço é esse, né? Governar, legislar. E não é só trocando cadeira, não. A gente está trabalhando. Eu acredito que sim. A gente não agrada todo mundo, né, gente? Eu posso fazer 1000 coisas para o Juninho hoje. Se eu fiz uma coisa que ele não agradou, aquela 1000 já era. As pessoas vão ver dessa forma, né? Mas a gente está aqui para trabalhar pela nossa população, a gente está aqui para socorrer quem precisa, ajudar quem precisa. Lógico, a gente vai atrás, alguém precisa de alguma coisa, secretaria, está difícil, a gente vai atrás. E vai ser assim. Eu acredito que vai ser assim, continua o nosso trabalho. A gente está interessado em saber. Hoje, por exemplo, hoje tinha, né, 5 vereadores na prefeitura. Então, eu acredito que isso é um interesse de saber o melhor para a nossa população. É o nosso papel que nós estamos fazendo. E a porta da Câmara está aberta. As pessoas têm a oportunidade de estar aqui, de estar trazendo problemas, de estar trazendo soluções. Está trazendo hoje, o Gilberto veio comigo falando de um projeto bacana, que eu acho que a gente depois pode estudar, colocar em prática. Então, é para isso, a gente está aqui para ouvir. E trabalhar todo mundo em conjunto, os vereadores, o executivo, para que nós podemos agradar a nossa população e trazer um bem melhor para a nossa população. E muitas das vezes é... Tem certas coisas e também queria pedir de novo, né, o Sim, Elton, para ver lá na prefeitura a questão dos salários. Porque era abril, parece que foi falado, que ia chegar uma empresa para estar olhando, né, os salários dos funcionários, né? Não chegou resposta ainda. Sim, passou no plenário. Hoje até que falei com a Magali ou o Raniel, não lembro se foi com você. Tem, mais de um mês. Sim. Hoje eu pedi a Magali para dar uma olhada, não chegou. Não chegou ainda a resposta. Porque os funcionários cobram da gente e cobram com razão também. Porque até hoje, 2022, aqueles que recebem menos de um salário mínimo, porque ia fazer uma correção. Então a gente está aguardando, porque ia chegar uma empresa que ia fazer a correção para poder arrumar, normalizar isso. Então a gente está aguardando a resposta, não veio, não chegou a resposta ainda lá do executivo para cá. Mas tem que correr, né, gente? Não pode ficar esperando, porque aí já estamos em maio. Vou fazer a correção, agora já vai ser o pagamento de junho.
Gente, vou tomar nota aqui sobre esse salário aí. Amanhã mesmo dou um jeito já de ter uma resposta plausível para essa solução aí.
Sim, porque é importante para os funcionários, né? Tem funcionário aí que está recebendo menos de um salário mínimo. Então, isso não pode acontecer. Às vezes um recebe, né? Então, seja minha palavra por hoje é só. Eu passo a palavra para os senhores vereadores.
Edilson. Célio do Espetim. Antônio.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, jurídicos, servidores da casa, Gilberto, e também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e vai nos ouvir pela rádio Ijaci FM. Eu quero começar minha fala hoje, um assunto aí que já está bastante maçante, mas é preciso falar. Inclusive, hoje eu passei na prefeitura para falar a respeito desse problema, né? Hoje, a hora que eu estava vindo, eu passei ali pelo estado rurais, né? Ali do Barreiro. E então, até passei na prefeitura para conversar com o senhor prefeito a respeito disso até então. A gente, até confesso que a gente fica um pouco chateado, porque a gente tem apoiado, né? Aqui todos os projetos que tem vindo para casa, nós temos aprovado. Não para agradar, porque foi um projeto que a gente sabe que é bom para o nosso município. Então, estamos aí tentando trabalhar junto, apoiando naquilo, né, que é preciso, e vamos continuar assim, né, nessa linha, mas a gente fica bem chateado, porque tem já por um ano e meio, né, que a gente aí está aqui. Então, desde então, a gente tem cobrado muito com os deputados rurais, porque o último prefeito, né, que fez um serviço ali de acordo, é o falecido Antônio Luizinho. Fez um serviço aí espetacular. Mas, desde então, o que tem feito é só um paliativo. Nesse tempo agora, não chove, tranquilo. Mas a hora que vem o período chuvoso, é aquele transtorno. Então, assim, a gente sabe que tem duas patrol, tem funcionário competente. Então, a gente sabe que basta querer fazer. Até, inclusive, até já conversei com o vereador Nelson, para nos ajudar nessa questão, porque para fazer um serviço legal, assim, eles falam, né, que está tendo muito mato, muita sujeira, e então precisa de uma pá carregadeira, um caminhão ali, para estar fazendo essa limpeza. Então, a pá carregadeira não está atendendo essa demanda. Então, a nossa sugestão é, por que não? Eu creio que pode, né, fazer uma licitação aí para contratar aí uma pá carregadeira, atendendo um caminhão. A gente sabe que tem dinheiro para isso, né? Então basta querer fazer. Então, a gente está tendo muita reclamação, muita pessoa nos liga reclamando com o orçamento do Estado Rurais, né? Então, ali mesmo, ali perto do Nofrinho ali está crítico, mas crítico mesmo. Está aparecendo a estrada de carro de boi. Não estou exagerando. É por aí mesmo. Tem lugar que os matos estão fechando muito as estradas. Então, a gente sempre está conversando com o prefeito, com o secretário, né? Fala que vão arrumar. A gente sabe que ano passado começou a fazer um serviço legal aqui, indo para contêineres, até ali perto da Borda do Brejo, mas não fez nenhum terço. Então, esse ano já vai para o meio do ano, eu estou vendo também que não vai conseguir concluir se continuar assim. Então, até peço, né, o Elton aqui, para dar uma força para a gente lá, o vereador Nelson, né, também é próximo ali do prefeito, para dar com carinho essa questão. Porque eu vejo que os moradores do Lano Rurai, muitas vezes, né, parece que está sendo muito deixado de lado, deixado com o segundo plano. E não pode ser assim. A gente sabe que tem ali as estradas que os homens buscam as crianças, né, ali para estudar aqui. Então, até mesmo por isso, tem que olhar com carinho. Muitas pontes também no estado crítico. Aquela ponte ali, no Corro do Paiol ali, perto do Chão do Estrela ali, já teve um transtorno grande ali no passado. E eu passei lá hoje, o bom que não está chovendo. Porque se estivesse chovendo, ia ter problema ali. Então, já falou que vai fazer o serviço legal ali, mas até hoje nada. Então, vai esperar o quê? No tanque também, o mesmo problema. Ali, né, em Barreiro, vocês conhecem ali, tem uma ponte lá que ela é muito estreita, não tem proteção nenhuma, e ela tem uma descida forte, depois tem uma curvinha, muito perigoso. Então, não tem, exatamente. Muito estreito e alto. E ele passa o ônibus escolar ali com as crianças e é perigoso. Então, eu acho que tinha que olhar com carinho essas questões aí. Então, assim, entra ano, sai ano, né? E nada. Então, a gente fica um pouco chateado, porque a gente sabe que tem condição, tem funcionário, tem maquinário, tem tudo, né? para fazer. Então, basta querer fazer. E funcionário, né, senhor, a gente sabe que ele vai fazer, né, aquilo que o patrão, o encarregado mandar. Então, é só falar assim, eu quero que faça assim, assim, assado. Eles vão fazer. Não é isso? Então, não só falo aqui desse lado aqui, pessoal, porque eu ando muito por aqui, mas a gente sabe, tem no Embezal, tem no Passar 3, tem ali no, né, no Sarapira ali. Então, são muitas estradas aí que carecem de uma atenção maior. E tem que aproveitar agora que está com a chiada, né? Depois que chega o tempo chuvoso, não dá mais. E, consente o remédio, né, a hora que a gente está na prefeitura, encontrei lá os novos vereadores lá, então conversando a respeito disso lá um pouco. E a gente sabe, isso tudo, pessoal, é como uma engrenagem, né? Se tudo estiver funcionando direitinho, as coisas acontecem. Então, se está faltando alguma coisa, porque tem algumas engrenagens aí que não está funcionando. Mas sabe que todos os funcionários são competentes, né? Sabe fazer o serviço e bem feito. E então, assim, eu acho que não pode acontecer o que está acontecendo. A gente espera acabar o remédio para fazer a licitação e tem essa demora toda. Então está ficando muito tempo isso sem o remédio. Então isso não é bom, não é interessante. Eu acho que precisava ver com carinho essa questão aí, para que não venha faltar, né? Eu acho que tem que antecipar um pouco, né? Não pode esperar acabar para depois fazer o pedido de novo. Tem que antecipar. Porque depois, né? E para fechar aqui, a praça ali, né, no Campo Alto, que está para ser feita até hoje, né, ainda não começou. Ficou bom que limpou, né? Estava muito sujo, limpou, ficou legal lá, ficou limpinho, né? Mas até então estava para começar, até hoje ainda não começou aquela praça. Foi aprovado no final de 2020, já vai para um ano e meio já. Então acho que tinha que olhar com carinho também essa questão aí. E por hoje é só. Boa noite a todos.
Rogério Tungas.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor, funcionário da casa, as pessoas que nos assistem, né, que vão nos ouvir na rádio aí, na quarta-feira. Falar só da festa lá do Dia do Trabalhador, gente, lá na Pedra Negra, né, no domingo, e foi aniversário da rádio também, né, pelo menos da rádio aí, que na frente lá da rádio se encontra que é o pessoal da Mopem, né, da entidade Mopem. Então, parabéns a todos eles, ao pessoal que estava também lá ajudando, né, a organização, o Elton estava lá, Nelsinho, o resto do pessoal aí estava lá, Toninho, que eu vi. Então, é isso aí. Organizar e fazer, né, para o nosso povo. A questão dos medicamentos, né, tivemos lá na prefeitura e eles vão, então, aderir uma ata de Divinópolis para estar comprando, coisa que deveria ter feito já há mais tempo, né? Porque você está falando que vai chegar, se nem dele, nem está na ata, como é que está? Falando que vai chegar. Sexta-feira vai chegar. Qual sexta-feira? Não falou também, né? Então, sexta-feira seja a vontade de Deus. Quando chega, é isso mesmo. O funcionário aí também já tem uma resposta aí. Quando é feito um requerimento aprovado pelo plenário, o prefeito tem 30 dias para resolver, viu, presidente? Então, a gente toma aí... Né, eu peço aí a senhora, né, Cirita, que faça então o pedido aí para nós, para o prefeito, e dá a resposta. Se não tiver, a gente tem que mandar para a promotoria, para o motor mandar para nós aqui a resposta. Que o povo quer a resposta, né? Nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para fazer aquilo que o povo pede. Se está pedindo, então já foi aprovado. É uma lei, tem que responder, tem que mandar para nós mostrar para o povo. Certinho? O que está acontecendo? As estradas rurais também, gente, realmente é o Nico aí, né, praticamente da zona rural, né, os parentes dele, e ele tem passado lá e realmente está ruim mesmo. Então a gente pede aí um pouquinho mais de atenção pelo, né, e pelo pessoal aí da parte da prefeitura, ele não sabe o que está acontecendo, né, se quebrou a máquina, o que está que acontecendo. Eu acho que iniciou primeiro lá na Contenta, né, depois vai vir para Passa 3, né, Boca da Mata. Começou e não parou. Então a gente pede então, aí, o retorno aí das estradas da zona rural, onde o pessoal da zona rural, a única coisa que eles pedem muito é isso aí, gente. É as estradas boas, né? Que eles precisam. E também as pontes, né? Reforçar as pontes aí. O pedido, né? Para dar um reforço aí nas pontes, colocar um lateral nas pontes. da Zona Rural. E é só isso, presidente. Obrigado.
Juninho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, doutor Júlio, quem vai nos assistir, meu amigo Gilberto também, quem vai nos assistir pelas redes sociais, meu boa noite pelo YouTube, e quem vai nos ouvir também pelas ondas da Ijaci FM, meu cordial boa noite. Senhor presidente, quero endossar as palavras de Vossa Excelência quando a senhora disse que é importante a população participar junto com os nobres vereadores para que o progresso de Jaci seja efetivamente consumado, consolidado. Temos alguns atrasos, né, conforme os vereadores já disseram aqui, vereador Rogério, Antônio, Banana sempre fala, mas o Sério, o Nelson, mas o El também. E que a gente, eu quero deixar bem claro que nós, né, do Legislativo, não estamos atrasando nenhum projeto, né, doutor Júlio, que vem do Executivo para essa casa. Então, eu quero deixar aqui, junto com o apelo do vereador Nico, como os outros nobres vereadores, Edis, também sempre fazem aqui, para que tenham um pouquinho mais de atenção e um pouco mais de carinho nas coisas que a gente pede aqui. Quero deixar aqui bem frisado que não estamos pedindo nada para a gente, né, vereador Elton? Vereador Nelson. Nós não estamos pedindo nada para a gente, e sim para a comunidade. Hoje nós temos aqui 7 vereadores que nunca tiveram mandato. Então, a gente veio do povo. Então, a gente sabe o anseio do povo, o que o povo precisa. E uma cidade, estava conversando aqui com o vereador Nelson, e uma cidade que tem um orçamento aí de 40 milhões, não pode faltar nada, não pode ter atraso em obras, não pode deixar a parte social de lado, o transporte público, o transporte escolar, que haja vista que leva todos os alunos a Lavras, mesmo assim, ainda tem limitação até onde pode ir. E sabemos que hoje as universidades de Lavras, ali, as faculdades, cresceram e ampliaram o seu funcionamento, como também ampliaram os seus campos de ensino, né? Então, hoje nós temos um campo lá na Água Limpa, que tem alunos nossos lá, e o ônibus não leva os alunos lá. E todas as cidades ao redor levam os alunos até lá, porque eu já vi os ônibus lá. Então, senhora presidente, eu quero deixar aqui esse lembrete, né, para que tenhamos um pouco mais de carinho e atenção com os nossos alunos, porque são, na verdade, o futuro do nosso município. Entendeu? E outra, senhora presidente, quando fala-se que é ensino, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são profissionais que vão enriquecer o nosso município, que vai ajudar o nosso município a ter um progresso. Então, queria pedir, né, a todos, rogar a todos os nobres vereadores, para que, junto comigo, façamos força para que essas coisas sejam resolvidas no nosso município. A senhora presidente disse que fomos até a Vila Industrial, né, porque ela foi marcada no Facebook por uma munícipe, e que um munícipe que fez o vídeo. Então, é muito interessante essa união população-legislativo, para que a gente leve tudo o que está acontecendo no nosso município, porque nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, porque só Deus e Jesus Cristo é onipresente.
Então, é importante a interação da população com a gente, porque nós somos os porta-vozes de vocês, população. Então, nós estamos aqui para ouvi-los e levar até o executivo. Senhora presidente, falar também das estradas rurais que o vereador Antônio mencionou. Nós estamos aqui desde o ano passado falando sobre as estradas rurais, falando da competência que os funcionários da prefeitura têm, mas só que precisa de um pouco mais de atenção de quem dirige eles, de quem dá ordem para eles, porque vocês são muito competentes. Confio na capacidade de cada um, confio no profissionalismo de cada um, mas precisa de comando, direção, de quem pede para eles fazer o serviço ali. Senhor presidente, lembrando que nesse um ano, a estrada do lado ali da Boca da Mata, ela vai fechar. Porque nesse um ano e meio que estamos aqui pedindo, nem um galho foi cortado lá. A não ser, me perdoe, ali no Embezal, que foi por onde eles começaram, mas aí não estendeu até a Boca da Mata, que era para fechar o serviço para começar do outro lado. Então, senhora presidente, não estamos aqui falando mal de A ou B. Estamos aqui querendo procurar soluções para o nosso município ter o desenvolvimento que merece, né? Lembrando, senhora presidente, um município que tem um orçamento de 40 milhões não é inadmissível ter esses problemas, esses colapsos que o nosso município está tendo. Nós temos muito crescimento, sim, temos obras aí que estão sendo feitas, temos obras que já foram inauguradas, mas lembrando, com esse dinheiro é inadmissível ter obra de péssima qualidade, deixar que as empresas comecem e não terminem, ou fica naquela, vou fazer agora, parou, vou fazer de novo, parou. Que é o caso da nossa orla, que já teve o seu serviço impedido de continuar, interrompido, né, na verdade, por algumas vezes. Vereador Banana, que tem a casa lá, vereador Elcio também, sabem do que estou falando. Isto, quero deixar bem claro, não é falar mal, né, vereador Nelson, e sim deixar aqui frisado o que a população nos cobra. Porque todos nós estamos na rua, eu vejo que o Banana passa aí na rua, o vereador Nico, Rogério. Então, todos nós temos uma demanda de reclamação, de informação para passar para o executivo muito grande. Então, nós temos um acervo aí de informações infinita para passar para lá. Mas, mais uma vez, eu peço que tenham mais cuidado, mais carinho com os nossos pedidos, porque muitos não são atendidos. E lembrando que a gente está aqui para passar o que a população pede, não é para a gente. Senhor presidente, só para fechar as minhas palavras, quero lembrar, né, que nós fizemos algumas indicações, né, para o executivo sobre salários. A gente já fez indicação de porcentagem e a gente não recebeu nenhuma resposta, ao menos, né? Em conversa informal, né, com o executivo, ele disse que aumentaria uma porcentagem esse ano, que seria, acredito que no ticket de alimentação, e uma porcentagem o ano que vem. Só que não chegaria, né, aos 33%. E conversando, senhora presidente, no curso que fizemos, né, semana passada, conversando com vereadores de Ibituruna, né, eles disseram que Ibituruna deu um aumento de 33,3%, uma coisa assim, para os funcionários da educação, né, que foi o decreto federal, né? E lembrando, senhora presidente, que aquela cidade, ela arrecada, a arrecadação de lá, o orçamento de lá é de 17 milhões, 23 milhões a menos do que o nosso. está certo que lá é a metade de Jaci, né? Tem 3 mil e poucos habitantes. Só que se converter, fizer as porcentagens, Jaci ainda está arrecadando mais do que ela. Então a gente pode sim reunir com o prefeito de novo ou fazer uma indicação novamente, senhora presidente, só mais um minutinho, só para finalizar, para que possamos pelo menos fazer igual o Bom Sucesso fez, chegar o salário de quem está mais baixo até a porcentagem que é devido. Supomos que é de R$600, então que aumente a senhora que está com tempo menor de trabalho, que aumente R$600 no salário da senhora, que vai chegar no, na porcentagem, né, ideal, e os outros também vai ter um aumento de R$600, porque uns tiveram os outros também. Só que ninguém vai ficar insatisfeito porque teve a porcentagem aumentada. Então, senhora presidente, eu deixo aqui o meu apelo, né, ao executivo, peço ao Elton, ao Nelson, que marque uma reunião com o executivo para a gente tratar desse assunto, porque é um assunto muito delicado, porque se trata de pessoas que estão trabalhando, que voltaram de uma realidade que não era, que é das aulas remotas, e agora voltando às aulas presenciais, eu sei da dificuldade que é estar numa sala de aula quando tem as aulas normais. Agora, voltando do período da pandemia, é mais complicado ainda. Senhor presidente, quero agradecer a todos que me ouviram. Boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.
Vereador Jonathan, ele não está. Nelson.
Senhores vereadores, presidente, funcionários, população, boa noite a todos. Peço palavra da minha cadeira mesmo, quero ser breve, né? Falar que estivemos, né, na semana passada, né, no Distrito Federal, em Brasília, né? E quero aqui explanar um pouquinho né, dos caminhos que fizemos por lá, né, para deixar bem claro para a população que não fomos lá para passear, mas sim é trabalho, né, o vereador Elton? Sim. Senhor presidente, participamos da marcha, né, da marcha para prefeitos, vereadores, né, a favor dos municípios, né, do Brasil. E lá tivemos várias agendas, com senadores, deputados, né, com ministro. E tivemos boas notícias, né? Tivemos uma reunião com o nosso deputado Charles Evangelista, né? Através da indicação lá, que fez a marcação, uma reunião com o pessoal lá do DENIT, DR, né? Sobre o túnel da entrada de Jaci, né? Para lembrar que é uma obra que não é tão fácil assim, né? Que muitos passaram por aqui e falaram o que fazer, mas não saíram, não tiraram a bunda da cadeira para poder ir lá pedir. Enquanto a gente está fazendo isso, a gente está trabalhando. E não adianta de nada daqui da cadeira ficar pedindo, tem que ir lá, né? Mas uma reunião foi feita e demos mais um passo, né, vereador Elton? Para a abertura do túnel, ou um novo túnel, uma nova entrada para o Jaci. Então mais um passo foi dado, né? Agora vamos esperar os outros passos, né? Mas creio que o nosso sonho será realizado. Presidente, teve um comentário nas redes sociais essa semana que o valor que a gente gasta para poder fazer essa viagem para Brasília, né, com diárias, né, é claro que se a gente desloca de Jaci para Brasília, temos que ter um gasto, né? Não temos casa lá, não, né? Temos que ou ir de carro ou ir de avião, né? São 11 horas de carro, né? São praticamente 1.000 quilômetros para rodar daqui a Brasília. Então, quando a gente não vai à toa, não vai passear, né? Então, só para deixar bem claro que quando a gente vai com um objetivo. E esse objetivo sempre é conquistado. Então, prestar conta do nosso gasto, né? O que a gente gastou lá, senhor presidente, e o que a gente trouxe de recursos para a Jaci, eu vou deixar depois nas falas do vereador Elton, né? Não gastamos 1% do que a gente trouxe de recursos, né? Ou seja, né, vereador Elton? Então, se a gente sair daqui e gastar 1%, mas trazer recursos, é o que vale.
Ah, pode, vereador?
Claro, pode.
E isso dessa vez, né? E das outras vezes que nós fomos, sempre tivemos êxito em trazer emendas, em trazer soluções para alguns problemas da nossa cidade. Sabemos que o largueamento do viaduto da entrada de Jaci é um processo que se cada vez, se não se cobra o processo, o que não é visto é esquecido. Então, se a gente não cobra, ele vai entrar para a gaveta e ninguém vai dar notícia dele mais. Então, nós estamos indo para isso, para dar seguimento àquilo que foi começado, né? Para ver se nós terminamos, possamos terminar esse mandato aí com essa obra revolucionária no nosso município.
É isso aí, o vereador Elton. Estou lembrando a população que, infelizmente, para sair daqui, para chegar lá, tem que ter um gasto. Mas lembramos também que o gasto que a gente teve não é 1% do valor de recursos que trazemos, que trouxemos para Ijaci, né? É, o vereador já vai falar na fala dele dessa conquista, dessa viagem, né? Lembrando que o vereador que está falando, né, só nesse mandato já trouxe quase 2 milhões de reais em vendas para Ijaci. Então, assim, graças a Deus, meu serviço está sendo bem feito. Pois não, presidente.
Ô, Nelson, parabéns para você, viu?
Obrigado.
Conseguiu o estendimento, porque eu, como vereadora, só consegui os votos que eu fui eleito. Do resto, de emenda, não consegui nada.
Mas eu tenho certeza que ele ainda vai conseguir, senhor presidente. Mas é igual a gente fala, a gente está aqui, mas a gente tem que ter os contatos dos deputados que trabalham, né? Porque deputado forasteiro tem, que nunca veio para a cidade, nunca trouxe emenda nenhuma, aí agora chega, né? E querem votos, mas emendas não trazem, né? Então, o nosso deputado Charles Evangelista, né, ele está sendo fiel com a nossa cidade, está trabalhando na nossa cidade e está sendo bem feito as emendas dele para Ijaci, né? Lembrando que, igual eu falei nas últimas reuniões, que as emendas caíram, a gente vai lembrando, vai trazendo os números, para poder, porque só falar que trouxe, que ganhou, mas não cair nos cofres públicos, não adianta nada, né? Senhor presidente, além disso, eu tive, eu com o vereador Nicos, né, Zelnoff, nós tivemos uma reunião com a secretária do deputado Léo Mota, né, foi feita uma indicação no nosso nome do vereador Nelson, do vereador Nicos, uma indicação para a saúde, no valor de R$300 mil, tá, então fica registrado, então, que o deputado Léo Mota fez a indicação para o vereador Nicos e o vereador Nelson, no valor de R$300 mil. Se eu não me engano, essa emenda já caiu. Mas essa semana eu vou lá pegar certinho com o pessoal lá do Executivo para poder mostrar, né, vereador? Né? Mas quanto mais emendas... Ele é deputado federal. É, federal. Né?
Vereador, essa emenda foi direcionada?
Ela foi direcionada para a saúde.
Saúde.
Ela não pode ser feita compra de remédios. É só utensílios para a UBS. Ou PSFs. Pediu, vereador. Pode falar, vereador.
Sim, é o deputado federal Léo Mota, né, um deputado aí já conhecido a gente. E a gente tivemos assim, alguns contatos com ele, diretamente e indiretamente, até mesmo lá com o secretário, né, o assessor. Então, com esse objetivo mesmo de conseguir recursos para o nosso município. E o vereador, justamente com o vereador Nelsinho, que foi o grande responsável, né, para que essa emenda, né, ela acontecesse. Então a gente fica feliz, porque ele mandou de fato essa emenda de 300 mil, né, para o nosso município. Independente, né, de quem fez a indicação, do nome de quem saiu, o importante é que ela veio, né, e vai ser muito útil para o nosso município, principalmente na área da saúde, né, que é muito importante. Então a gente agradece ao deputado Del Mota, o vereador Nelsinho.
Ressaltar, vereador, você pode falar aí que o vereador Léo Mota, ele é representante da igreja, né? Da Assembleia.
Sim, ele é representante da Assembleia de Deus Missões.
Né? Então ele é representante da igreja Assembleia de Deus e mandou essa emenda para a cidade de Jaci. Então agradeço ao deputado, em nosso nome, né? Que será bem-vindo. Então é isso aí que a gente tem que mostrar para a população, né? Quando a gente sai, a gente pode até gastar 1%, mas, né, as emendas vêm, né? Ao contrário de muitos vereadores que passaram nessa Câmara e não tiraram a bunda da cadeira e não foi reeleito. Né?
Nossa, eu tomar uma parte.
Pois não.
Porque às vezes a gente vê nas redes sociais uma grande opção de fazer crítica, porque assim, tá, vai para essa cidade, né, gasta aí alguns, né, valores de recursos aí, e tem muita coisa aqui para fazer. Então, é só para esclarecer que, por exemplo, a falta mesmo, né, de preço da carne, né, da merenda escolar, então, ou seja, não é por falta de dinheiro. Então, se algumas coisas aqui, né, não está acontecendo, né, questão de falta de remédio, a questão da merenda, não é a falta de dinheiro, né? Dinheiro tem, então a falta do fornecedor, né? Então, ou seja, a gente fomos lá assim, em BH, eu, a doutora Olívia, o Juninho, fizemos um curso lá, estamos no nosso primeiro mandato, e é óbvio que a gente precisa fazer alguns cursos, porque senão como é que faz, né? Então eu penso assim, foi muito útil, muito bom, né? E ou seja, os vereadores também foi em Brasília e conseguiu dar uma emenda muito boa. Então, ou seja, as coisas que falta de remédio, né, de veneno, então não tem nada a ver com o fator dinheiro. Então, é só para crescer.
Não, é ótimo. Ponto. Foi bom, foi bom você frisar.
Ô, Nelson, deixa eu dar uma palavra.
Pois não, claro.
É igual eu penso. Nós somos aqui, nós no Legislativo, nós temos 3 servidores, certo? Então, os servidores, eles que vão correr atrás de uma licitação, o que a gente fizer, eles vão estar correndo atrás. O executivo também tem os mesmos funcionários para fazer as mesmas funções. E também agora nós, né, como legislativo, temos que fiscalizar. Eu acredito que tem para fornecer, nós, a prefeitura, o município, merece fornecedores de qualidade. Porque vir para cá um fornecedor que não cumpre o seu papel de fornecer com qualidade, eu acho que é muito arriscado e a prefeitura perde muito. A população perde.
O problema é o seguinte, o problema é a licitação.
Sim.
Aí licita, ganha, aí depois vem, presta mau serviço. Aí tá, aí vem cobrar dos vereadores, vem cobrar do executivo, mas as próprias empresas mesmo não tomam consciência. Vem, apresenta um orçamento, ganha a licitação e muitas das vezes, a maioria das vezes, não cumpre com aquilo que é proposto.
Ô Elton, mas assim, não tem, eu não sei, eu acho que até o que mesmo que o Juninho pensou agora, que a gente ia falar. Não tem como ter alguém, por exemplo, teve a licitação, então o fornecedor X, né? Ele ganhou a licitação. Não tem como dar uma passada, ver a credibilidade, como se fosse um Serasa, para ver o que aquele fornecedor é, primeiramente. Porque eu acredito que está faltando muito isso.
Pode, deve ter sido isso, só que simplesmente...
Não, os fornecedores são muito ruins.
Aí no meio da carruagem, começa a cair agora.
Até mesmo o curso afilado, né, sabe? Só um partinho,
assim.
É porque assim, não, é assim, porque assim, no próximo site aparece até a lista dos bons fornecedores. Já existe isso, então acho que tem que fazer isso.
Presidente, só mais 10 minutos para concluir.
10
é,
não.
Sobre a licitação, doutor, que o nosso jurista poderia até, né, nos ajudar nessa palavra. O que acontece? Uma empresa, ela vai, qualquer pessoa que tem um nome limpo, vai lá, abre um CNPJ e vem participar. Às vezes não tem nem empresa, né? Mas se ela tiver com a documentação em dia, ganhou pelo preço, entendeu? Então, infelizmente, não, eu não sei se o doutor tiver alguma... Na licitação tem os requisitos, mas são mínimos para poder participar. Porque se a gente colocar alguma vírgula a mais, pode ser que está direcionando para alguém. Então, por isso que vem essas empresas pequenas, assim, pequenas que eu falo assim... Sem responsabilidade, ganha, e depois quem paga é os alunos, é a rede pública, né, as escolas, os remédios, né? Ou às vezes é o seguinte, vem aqui, ganha pelo preço do chitim, aí nas outras cidades ganha pelo preço maior, fornece para lá e deixa de fornecer aqui, porque aqui é prejuízo. Mas por que veio participar então? Por que veio aqui, fez um preço barato e depois não cumpri, né? Concluindo a festa ontem lá no Pedra Negra, foi uma festa bonita, né, para abrilizar o pessoal lá, da rádio, né, que fez aquela festa no peito mesmo, né? Com a ajuda das pessoas. E foi uma festa bonita. Então, presidente, só para concluir, na última reunião, na penúltima, né, que a gente não teve aqui na última, eu comentei sobre aquela praça lá ao lado lá do condomínio, onde vai ser feita, né? E eu citei que o nome dos vereadores, que se não fosse as picuinhas, né, já tinha feito essa praça. Mas eu deixei, quando eu falei vereadores, eu citei todos, né? Então, eu tenho que pedir desculpa aqui, porque teve na época 3 vereadores que era a favor, entendeu? Eles eram a favor, mas ele era a minoria. Mas eu vou citar o nome de 2 aqui que me ligaram e pediu para me retratar, então eu estou retratando, que é o DJ Leandro
E o vereador Arnaldo, eles eram a favor dessa praça na época. Então, para me retratar aqui, que eles estavam a favor do povo, né, da praça. Então, é só isso que eu tenho que falar. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Vereador Elton, da ambulância.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, os funcionários dessa casa. Presidente, eu peço permissão para falar aqui do meu lugar mesmo, pode? Boa noite, Rogério, o Gilberto, o Rogério também. O Gilberto, que vem nos visitar. Bonito chapéu, viu? Legal mesmo. A você que não vai nos ouvir aí pela Ijaci FM na quarta-feira. Ijaci FM, que completou mais um ano, né, de existência aqui no nosso município. Quero parabenizar a rádio Ijaci FM, ao qual eu tive fazendo parte ali, fazendo um programa sertanejo na época, há 9 anos atrás, né, na rádio ali. E o período que eu passei ali foi um período muito alegre, fiquei muito feliz por ter participado ali daquele grupo de funcionários ali, né? E foi muito bom o período que eu tive ali. Quero parabenizar ao trabalho, né, de toda a equipe da Amopem, que ontem fez uma belíssima festa, abrilhantada ali pela banda do 8º Batalhão, ao qual eu tive a oportunidade de estar indo lá buscar ele no micro-ônibus, aquele pessoal. Eles fizeram ali suas apresentações, abrilhantando e fazendo a abertura da festa. Quero agradecer também aos alunos da FAGAN, que estiveram também contribuindo, né? Enfim, eu quero parabenizar toda a organização que foi feita, foi uma belíssima festa, e cada ano que passa vem melhorando cada dia mais, né? Quero falar também aqui, às vezes você que está nos ouvindo, vai procurar o setor de TFD, transporte fora domicílio, já não é o Elveton mais que está tomando parte disso aí. Voltou para a Secretaria de Transporte, é o Fábio. O Fábio agora, que tomou rédeas aí do transporte fora domicílio. O Tom, o Elveton, ele agora faz parte do departamento de compras. Estava sobrecarregado lá, presidente. Aí ele foi lá para prestar esse serviço lá. E espero que as coisas comecem a fluir, né? Mais, né? Estava sobrecarregado e ele está indo lá para dar essa força lá, né? Presidente, as melhores coisas ficam por último, né? Então já a gente fala, entendeu? Assim, esse final de semana faltou água ali no portal do lago. Eu liguei para o Marcelo, era problema numa bomba lá, né? Faltou água lá, né? Pode falar.
De manhã também tinha também água também lá também.
Mas a tarde chegou.
Na parte da tarde chegou.
E estava com problema na bomba lá, e ontem eles começaram o trabalho lá, e hoje pela manhã eu acredito que foi concluído, né? E já voltou a água lá. Semana passada nós estivemos sim na capital do Brasil ali, Distrito Federal, em Brasília, e ali foi muito produtivo. Nós tivemos a Secretaria de Desenvolvimento com o secretário do ministro ali do transporte, secretário, né, Nelson? Diretor. Né? E ele foi, nos ouviu, e as coisas sobre o viaduto, ele continua já em tramitação, podendo, às vezes as pessoas falam, mas vai extinguir a linha férrea aqui no município? Ainda não, mas tem essa probabilidade de ser extinta a linha férrea aqui do município. Se isso mesmo acontecer, será muito mais fácil do que fazer todo o projeto que está sendo elaborado, que já deu início alguns dias atrás aí, com a parceria do deputado Charles Evangelista, que tem nos ajudado muito e está lutando incansavelmente para que ou o viaduto, ou o largueamento, ou a extinção da linha férrea, ou seja, resolveu o problema da entrada de Jaci, aquele estrangulamento no trânsito que causa vários e vários transtornos. Então eu acredito, eu quero acreditar e quero, eu sou muito otimista, gente. Eu tenho isso comigo. Eu tenho comigo que muito em breve, Rogério, nós vamos estar tendo esse sucesso ali de ter esse problema na entrada da cidade resolvido, que tantos e tantos transtornos já nos causou no decorrer dos anos. E agora, com a evolução, as cidades crescendo, o transporte cada vez mais numerosos, o turismo na nossa cidade aflorando cada vez mais, aquela passagem está sendo muito usada. Talvez há uns 12, 13 anos atrás, não tanto. Mas hoje, final de semana ali, às vezes causa até fila, de não, ninguém tem a preferência, quem passar primeiro leva, né? É mais ou menos assim. Mas eu acredito que esse problema está próximo de ser resolvido. E por último, presidente, nós estivemos ali no gabinete do deputado Charles Evangelista, esse que já destinou para nós, meu assim pode me ajudar, mais de 1,5 milhão, meu assim, que o Charles já destinou para nós aqui? Quase 2 milhões. Muitos desses 2 milhões já caíram em conta, já foram executados, principalmente na época da pandemia. Na época da pandemia, se eu não me engano, teve uma indicação dele de R$300 mil, que foi usado em equipamentos. E dessa vez nós estivemos lá e sempre levando alguma demanda, muito amigo, muito atencioso, não somente ele, mas como toda a equipe que trabalha com ele ali, seus assessores, o Bechara, não vou citar o nome de todos para não esquecer. Mas eles todos ali nos atenderam muito bem e fiz um pedido a ele, falando dos nossos problemas aqui, de algumas ruas, braceiras asfaltadas, operação tapa-buraco, e ele destinou para o nosso município, para a infraestrutura do nosso município, uma emenda de R$250 mil. R$250 mil, né? E ali nós ficamos muito gratos, gravamos um vídeo ali em agradecimento, e quero reforçar mais uma vez, ele abraçou, ele não é daqui da região, mas ele adotou Ijaci como um fundamento do seu mandato. Ele tem nos ajudado, tem nos visitado quando pode, vem aqui e presta um belo trabalho para o nosso município. Todos os vereadores aqui já teve a oportunidade de conhecê-lo e sabe do seu caráter e sabe da sua intenção de ajudar o município de Ijaci. Ele nos destinou essa emenda de R$250 mil a serem gastas aí nas infraestruturas do nosso município. Tapa-buraco, asfalto, para poder usar dentro desse sentido, né? E no mais, presidente, eu agradeço essa oportunidade que Deus nos concedeu de estar aqui.
Agradecer uma parte,
sim.
O senhor esqueceu também que o pedido que fizemos, né, através do seu pedido, sobre o teto lá do salário, né? Você lembra, por favor?
Obrigado por lembrar, Nelson. Até conversando com uma das funcionárias aqui da nossa cidade, falou que poderia até falar o nome dela, a Sônia. A Sônia está muito introduzida dentro desse assunto, né? Essa lei que determina o piso salarial dos funcionários da saúde, né? E nada mais justo de tudo que os funcionários da saúde, está aqui a nossa presidente, que executa um trabalho muito bem feito ali nos PSFs, trabalha nessa área, sabe da dificuldade da classe, né? E nada mais justo de que nós venhamos a brigar, a lutar por esse piso salarial. E conversando com o Charles, ele vestiu a camisa de estar lá na Câmara dos Deputados brigando por essa causa, né?
Grata, porque uma vez eu falei com ele, com o Charles, eu até compartilhei uma publicação dele em frente ao plenário, né, lá em Brasília, falando do piso salarial, e eu agradeço muito, até no dia que vocês estavam lá, eu até falei com o prefeito, eu mandei mensagem para ele, pedi para que ele, né, quando fosse falar com algum deputado, que ele nos ajudasse nessa causa, né, porque os técnicos de enfermagem hoje, né, estão muito desvalorizados.
Sim, com certeza.
E eu acho que os técnicos, os enfermeiros, os auxiliares, as parteiras, né? Tudo precisa, sim, de um aumento de salário digno.
Então, presidente, é onde nós podemos unir força. Nós temos que unir força para beneficiar essa classe. Aí, às vezes, vão me perguntar, mas só essa classe? Não, tem as classes dos professores, tem as classes dos funcionários. Nessa ocasião, nós estivemos, sim, brigando pela causa dos profissionais de saúde, por gratidão de tudo que os profissionais de saúde fez por nós no período de pandemia, colocando na frente ali, correndo risco. Até a enfermeira cuja eu falei o nome dela aqui, ela falou que passou por um perrengue e pensou que não ia resistir, né? Mas graças a Deus ela está bem e está lutando junto conosco com essa causa de conseguir aí, só mais um segundinho, de conseguir aí esse piso salarial. E sabemos que o governo, ele quer jogar a responsabilidade para as prefeituras, quer dar esse reajuste, mas quer jogar a responsabilidade para a prefeitura. E sabemos que a folha, se isso mesmo de fato acontecer, o aumento, o índice da folha, com certeza vai aumentar muito. Vai aumentar muito. Então, nós temos que ter um certo equilíbrio, né? Para quê? Para não causar o desemprego, é um fator, para não causar o desemprego e para beneficiar essa classe. Então, qual que é a solução? É buscar de uma outra fonte de renda esse 33%. Para chegar, aí, não sei se é 33% mesmo o piso salarial dos técnicos, eu acho que não é isso tudo não. Não. Eu vou procurar me informar direitinho, mas para chegar no piso dos técnicos em enfermagem, não só o técnico, mas toda a área de enfermagem, quer falar, Rogério?
Mas olha, pegando aí já o que você está falando, e eu acho assim, não vai elevar muito o índice, porque a receita está muito boa e o índice está muito baixo. Eu vi lá, está 40%. Pode chegar a 56%. Não é isso, não? 54. Então, 54. Então, o que acontece? Eu acredito que aqui, enfermagem, técnica de enfermagem, deve ser pouca, não deve, Olívia? Você sabe de cor?
A quantidade
dos
técnicos.
Será que é umas 15?
O efetivo, acho que chega a ser mais, junto com os
20? Então vou pôr 20, não vai subir nem, vai subir R$600, 20, então vai dar 10 mil, o professor não chega a 100, é uns 60, 70, eu acho que é o que você falou, está faltando
o equilíbrio.
Chegar e fazer e juntar todo mundo aqui e resolver o problema.
Até então, os 33% que eles vão pagar...
E tem os agentes também, né, epidemiológicos?
Os agentes
epidemiológicos
e os agentes de saúde também, o
agente
deles já aumentou.
Então, o agente de saúde?
Já, o dele já tem um outro piso, já foi aprovado o piso dele. Os agentes de endemia e os agentes de comunitários de saúde. E eu acredito que os 33% dos professores é conforme a carga horária. Então, a gente não vai ser aquele...
Exorbitante.
Então, eu acredito que todo mundo que fazendo, né, o certo, já que você viu que o índice, né, da folha está baixo, é mais do que bem pago.
Justamente, mas nós temos que ter a consciência também, vamos lá. Vai dar esse aumento com recurso do município, mas tem outros funcionários. Tem outros funcionários que questionam o porquê não teve aumento. Então nós temos que ser muito balanceado, Rogério, para nós não favorecermos uma classe e desfavorecer algumas outras, né? Então, o que que é? Se o governo está apoiando esse aumento
nesse momento,
então que venha verbas para o município, para poder fazer esse repasse. Como vem verba do Fundeb para a educação, que o governo possa mandar, se der para os 33%, para os professores, que venha do Fundeb também. Tendo esse aumento de receita, nós podemos distribuir para as classes de funcionários.
O dinheiro do Fundeb, eu acredito que
já aumentou 10%, era 60% do salário, já foi para subiu mais 10%.
Então, o município está pecando.
Então é isso aí.
Então o município está pecando.
Já
se isso for verdade,
verdade,
e se isso está confirmado, o município está pecando. Porque tem que ser repassado para os professores também. Eu comecei numa causa aqui, a minha fala já era até para os técnicos de enfermagem, mas acabou entrando nesse campo. E eu amanhã vou procurar saber. Se o Fundeb passou, repassou, teve aumento do Fundeb, teve arrecadação aumentada no município e não teve repasse para os funcionários, aí nós vamos estar olhando também.
Eu acredito não só pelos professores, nós temos que brigar, pelos agentes de saúde, pelos de endemia, para os técnicos enfermagem.
Sim, com certeza.
Mas presidente, também temos que fazer aqueles outros funcionários que estão recebendo lá, ó, menos de um salário mínimo.
Isso aí já está em pauta. Sim, e nós vamos cobrar do executivo amanhã mesmo o porquê que não deu a resposta ainda.
Porque já passou o tempo.
Senhor presidente, vereador Elcio, só pegando um gancho, deixar bem claro aqui que nós estamos lutando agora eu citei uma parte, né, dos funcionários, Vossa Excelência citou outra, mas lembrando que a gente fez aqui nessa casa as indicações, né, que é para ajudar todos os funcionários, todos. Não estamos deixando nenhum de lado. Deixar bem claro aqui que nós não estamos deixando nenhum funcionário de lado. E sim, o vereador Elton, ele quis pegar essa pauta para ele discutir aqui, porque era pertinente também sobre a viagem que Vossa Excelência fez, né? E eu peguei a parte da educação, mesmo porque o vereador Rogério já falou muito sobre educação aqui. Eu também, como faço parte, né? Eu também sou educador, sou professor, então eu sei da dificuldade. Como Vossa Excelência, senhora presidente, que faz parte da área da saúde, que sabe realmente as dificuldades que vocês passam nesse setor.
Sim,
né?
Sim.
Então, deixar bem claro que nós estamos lutando por todos. E isso a gente está deixando aqui, pegando algumas pautas, mas é só para evidenciar o momento que nós estamos vivendo. Não estamos aqui deixando nem um funcionário de lado. Obrigado.
Vereador Júnior, momento algum, eu excluí alguns outros vereadores apoiando alguma classe. Né? Pra deixar bem claro, por que que eu bati nessa tecla? É porque é aquilo que está tramitando na Câmara dos Deputados, que é a PL 2563, se eu não me engano. É isso mesmo, né?
25.
É isso mesmo, Depois você me corrige aí. Essa PL que tá tramitando lá. Então, se está tramitando lá, ela tem que refletir nos municípios. Foi uma das causas da nossa viagem para poder estar entrando dentro desse debate e infiltrado ali para poder estar ajudando essa classe. Mas todas as classes trabalhadoras aqui do nosso município merecem sim o seu reconhecimento. Como outras das vezes já falei dos que tiram lixo, como da outras vezes já falei da enfermagem, das agentes agentes epidemiológicos, né? Então nós estamos sim. Ontem foi dito trabalhador e nós estamos aqui para trabalhar também pelo trabalhador. Presidente, já passei. Obrigado. Deus abençoe.
Só, presidente, você me dá um minutinho, já que já entendeu, né? Que a gente, representando o vereador Jonathan, que ele não está aí hoje, né? Parabenizar o pessoal lá do futebol, né, do Jaci Futebol Clube, né, esquecemos, né? Eu falo muitas vezes, até falei com os meninos hoje, que às vezes a vitória, às vezes nem é sempre o troféu na mão, né? E ele foi vitorioso, né? Chegou na final, né? Felizmente um só que ganha, né? Perderam de 1-0 lá em Campo Belo ontem, mas representou bem a cidade de Jaci. Então, parabéns para eles, aos profissionais lá que trabalham lá junto com os meninos lá. Né? É isso aí.
Projeto de lei 922 dá nome a prédio público que especifica leitura em envia às comissões permanentes. Projeto de lei 1022 institui o serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 18 anos na modalidade casa-lar, dispõe sobre a prestação de serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes e das outras providências. Leitura e envio às comissões permanentes. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da ata.